Episódio 177, como iniciar o processo de descondicionamento. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tudo Aquilo Que Somos! Tenho sempre agora de cantar Tudo Aquilo Que Somos. Hoje vamos falar sobre descondicionamento, porque este é um processo super importante para chegarmos à nossa superconsciência. Se eu não fizer o meu processo de descondicionamento, eu não vou chegar lá. Porque são os nossos egos que estão absurdamente condicionados. Eu tenho falado muito sobre isso desde que me lembro de estar no Holística, que é, para mim, ser adulto é questionar aquilo que eu vivi, aquilo que eu vejo à minha volta, a redefinir tudo o que são conceitos basilares da nossa existência, o que é sucesso, o que é abundância, o que é amor, o que é uma relação saudável, todas estas coisas que foram definidas por nós e perceber se esses conceitos fazem sentido para mim e se estão alinhados com a forma como eu vejo o mundo. Para mim este processo é fácil porque sou desde sempre muito curiosa e observadora e gosto de mudança e não tenho mesmo medo nenhum com mudança, não é melhor ou pior do que nada, mas para muitas pessoas o processo de descondicionamento não é uma coisa fácil e passam a vida inteira a repetir padrões que viram na infância, a ver a vida como os seus pais viram, absurdamente presos aos condicionamentos, não é? Porque eu, quando não questiono absolutamente nada, estou à mercê do mundo, não é? Estou à mercê do outro. O outro tem sempre muito mais poder do que eu, simplesmente porque se eu não questiono o que é, sei lá, uma relação saudável para mim e vi um padrão tóxico na minha infância, eu vou achar que isso, aquilo que eu vi, é que era bom, então, ou não, não é? Também é o oposto. Então, este processo de condicionamento da sociedade põe-nos um colete de forças e há muitas pessoas que, por natureza, não serem umas descobridoras, de não serem umas aventureiras, não têm esse mecanismo automático de desconstrução, de começar a desapertar o colete de forças e vivem a vida toda assim, fechadas numa caixa, porque elas são aquela caixa e jamais lhes passa pela cabeça saírem da caixa. Eu creio, tenho a certeza que para quem está a ouvir esta temporada não é o caso. Eu sinto cada vez mais que, à medida que eu vou aprofundando aqui alguns temas num podcast, um espaço onde é sempre com conversas tão leves, tão descontraídas, falamos de coisas tão ao nível da mente, dos nossos egos, eu sinto que o interesse das pessoas está a diminuir, não é? Obviamente, nem toda a gente se identifica, nem toda a gente está ainda nessa fase de transformação das suas vidas. Mas é claro que eu sou suspeita, porque eu sou absolutamente obcecada por este tema e por viver, acima de tudo, para além da minha mente, para conseguir ter a clareza a todos os momentos de ver-me de cima no jogo de tabuleiro, como temos estado a falar. Mas eu sinto que nós temos mesmo, aos poucos, começar a operar neste sistema, no sistema da nossa intuição, da nossa voz interior, da comunicação com a nossa alma, porque claramente operar através do ego é uma coisa que não está a funcionar enquanto sociedade, não é? Nós estamos a destruir o planeta, estamos neste momento com várias guerras em vários pontos do mundo, temos uma guerra aqui às portas da Europa, estamos cegos com o objetivo de ter muita riqueza, de ter o carro, de ter a casa, de ter muito poder social, de ser melhor que o outro. Então tudo isto é operar a partir do ego e isto não nos está a trazer mais felicidade, não nos está a ajudar a viver em comunidade, não nos está a ajudar a sentir que, bolas, vale mesmo a pena estar vivo e a experiência de estar vivo é tão rica, eu estou tão conectada a tudo o que existe, não é? Antes pelo contrário. Então chega de operar neste sistema. E eu sei que nem todas as pessoas estão prontas, mas somos nós que já estamos mais conscientes para este processo e para a importância deste descondicionamento para sermos o exemplo para os outros. Eu acredito mesmo tanto nisso, tanto. Como sabem, eu comecei recentemente a estudar formalmente Human Design. E esta é uma palavra que tem estado muito presente porque é uma coisa super forte no Human Design, o descondicionamento. Por isso é que eu agora a fui buscar e quis falar. Este episódio vão ser algumas dicas para iniciarem este processo, não é? Trocarmos algumas ideias sobre como começar. E o Human Design acredita que são precisos 7 anos para que nós estejamos completamente descondicionados. Isto tem a ver com a renovação solar. A cada 7 anos as nossas células mudam e o Human Design acredita que é isso que nós precisamos. É claro que isto agora vai soar super egoico, mas como eu comecei este processo de ir para além da minha mente, construção do ego, ter muita noção de onde é que eu estava mais condicionada na minha vida, isto faz com que já há alguns anos eu esteja a operar num outro sistema, não é? Que não é só o do condicionamento da sociedade. Então, sinto que estou a fazer este curso e tenho tanto para aprender, malta. Isto é tipo um curso de 3 anos e tal. Portanto, como é óbvio, eu comecei em janeiro, tenho muito para aprender, nem sei bem até onde é que quero ir neste caminho, porque são muitos anos de estudo, são muitos milhares de euros investidos, isto divide-se assim em blocos, vá. Eu ainda estou mesmo no bloco 1 e não sei ainda onde é que quero ir, sei que hei de integrar algumas coisas de Human Design no meu trabalho, porque já usava estes conceitos que o Human Design também suporta. E sei que vou de alguma forma aplicar, mas ainda não faço ideia como. Mas achei super interessante isto ser uma das coisas que o Human Design também suporta, esta questão do descondicionamento. Então, para mim, neste momento também, eu já sei há alguns meses, mesmo antes de estudar Human Design, o que é que eu estava a descondicionar agora na minha vida. E este episódio é exatamente para isso, para nos recordarmos da importância do descondicionamento. Então, se nós formos ao dicionário, a palavra descondicionamento significa ato ou efeito descondicionar, supressão da associação de um estímulo a uma reação, geralmente através de estímulos desagradáveis simultaneamente com os que originaram o condicionamento. Isto está assim uma definição um bocado maluca, mas temos aqui estímulos desagradáveis que originara o condicionamento. Portanto, o próprio dicionário diz-nos quão desagradável é nós estarmos condicionados. E a verdade é que nós estamos muito condicionados. Quando nós vemos a palavra condicionar, temos de ser condição de algo ou pôr como condição de algo, pôr ou impor condições, normar, restrições, limites ou medo de agir, influenciar ou determinar alguma coisa. É isto que a sociedade faz connosco, não é? A escola, os pais, os amigos, os padrões, não é? Nós acharmos que, isto na sociedade, o que nós temos todos de fazer é estudar, depois é casar, depois é ter filhos, depois é comprar a casa. Não, comprar a casa antes disto tudo. E não há problema nenhum nós darmos esses passos, mas tem de ser uma coisa que nós queremos das profundezas da nossa alma e não porque eu estou aqui a fazer uma checklist para a minha vida. Mas nós temos aqui então a própria definição a dizer-nos que temos esta imposição, estas normas, estas restrições, os limites, influenciar ou determinar alguma coisa. Por isso é que o processo de adultização passa exatamente por isto, não é? É eu começar a desapertar o colete e a perceber que os limites sou eu que os imponho, que as normas sou eu que as crio, que as condições para a minha vida sou eu que as crio. E é claro que vocês sabem que eu tenho uma linguagem que eu acho que sou muito o ponto do meio. Já percebi isso em várias coisas na minha vida. Como é óbvio, eu adoro estes temas e adoro pensar em como é que vou para além da minha mente e tudo mais, mas eu vivo num mundo, não é? E há coisas que eu tenho de obedecer. Eu tenho de obedecer às regras de trânsito, tenho de obedecer aos horários da escola do meu filho, tenho de obedecer à fila no supermercado, mas isso para mim é absolutamente secundário. O que é importante para mim é eu sentir que eu é que defino as regras da minha vida e é assim que eu quero viver a minha vida neste momento. E o facto de eu tomar certas decisões, as consequências que isso tem ou a visão que eu tenho destas decisões não interessa nada aquilo que os outros pensam, o que interessa é o que está mais alinhado comigo naquele momento. Podemos dizer que é uma forma egoísta de viver, se calhar há quem considere, eu considero que isto é um processo para o qual todos devíamos caminhar, porque nós conseguimos perfeitamente estar inseridos em sociedade, mas obedecendo em primeiro lugar ao nosso coração, à nossa intuição, não é? Cumprir aquilo que a nossa alma veio aqui viver em vez de estar a condicionar. É claro que, como eu já disse, creio eu, o que está condicionado é o nosso ego, não é? Mas eu acredito que há egos que estão tão condicionados que depois a própria alma começa a apodrecer, não é? É impossível uma alma estar luminosa e conectada se o ego está completamente enfiado naquela caixa e se nunca sequer foi aberta a tampa da caixa para a caixa arejar. E há pessoas que nós conseguimos olhar para elas e só através do olhar perceber como é que está aquela alma. Por isso é que eu adoro o exercício de começar o nosso dia a olhar-nos ao espelho. Porque de repente, a partir do momento em que eu consigo olhar-me ao espelho e sentir como é que está a minha alma, o meu dia transforma-se. Eu hoje de manhã estávamos assim numa correria, porque nos deitámos super tarde num dia de semana, mais do que é normal, fomos jantar fora, e estava assim na correria a lavar os dentes do Vicente, a lavar-lhe as mãos, e de repente olhei para o espelho e vi os meus olhos, e os meus olhos estavam brilhantes, apesar de o meu corpo estar cansado e com muito sono, e eu olhei para aquilo e pensei, é isto, meu, é isto, eu estou a ver a luz nos meus olhos. Eu estou luminosa, está aqui a minha alma, está cristalina. E é isto, o corpo está sempre a comunicar, a verdade é essa. E é bom fazer este exercício em casa de olhar ao espelho. Ok, vamos então aqui a descondicionamento, os passos. Então, em primeiro lugar, observação consciente. E quem... nem é quem. Acho que já perceberam que isto é talvez a coisa mais importante para mim no nosso caminho do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade e de tudo o que somos, que é nós termos a capacidade de olhar para nós a partir do jogo. Eu olho-me de cima, eu consigo observar a minha experiência. Esta observação pode ser feita de muitas maneiras. Eu sinto que aprendo tanto com a observação do mundo, não é? De como é que as pessoas vivem as suas vidas, como é que educam os seus filhos, e mesmo no nosso grupo de amigos nós temos aqueles pais que são... porque não estão alinhados connosco, aqueles amigos que não estão tão alinhados connosco porque são os amigos que gritam ou que põem de castigo ou dão a palmada, e temos os outros amigos da parentalidade consciente. Então, mesmo enquanto mãe, para mim é importante observar estes dois polos e perceber o que é que faz sentido para mim, não é? E observar a criança e observar aquelas interações. E nós aprendemos muito com a observação do que está a acontecer em tempo real, no plano físico, não é? O que é que está a acontecer à minha frente? Estou a ver esta pessoa a discutir com o filho na praia, a gritar com o filho na praia, mas também a observação de vermos de cima, não é? De conseguirmos sair do corpo, de conseguirmos sair da nossa mente, de nos desidentificarmos com os nossos pensamentos por aquele instante e perceber que, espera, há aqui outro sistema para além da tua cabeça, não é? É o eu, é o exemplo de eu olhei para o espelho esta manhã e foi tipo, ok, sai lá da tua cabeça e do teu cansaço e da tua... estás a queixar que estás cansada e que devias ter dormido mais, porque está aqui a tua alma. Isto é o que importa neste momento, é, pelo menos para mim. Então é esta observação de ver-nos de cima, mas também a observação do que está a acontecer à minha frente e de questionar se isso faz sentido para mim, não é? Entretanto, lembrei-me de dizer que neste processo todo de descondicionamento, já vou lá outra vez, entretanto, lembrei-me de uma outra coisa, que é, neste processo de descondicionamento, eu vou questionar o que é que se passa de bom e de mau, não é? Sendo que nós sabemos que isto são só conceitos mentais e que na prática, para as nossas almas e intuições, não existe o conceito de bom ou mau, uma coisa é e pronto. Mas eu olhar para a minha infância e perceber o que é que foi bom e o que é que gostava de fazer com o meu filho, eu olhar para aquilo que vivi na minha infância e que me trouxe traumas ou que me trouxe algum sofrimento e perceber, ok, como é que eu posso estar atenta para não fazer isto? Na última relação, o que é que eu fiz que não quero trazer para esta? É este questionamento constante de para onde é que eu estou a ir, não é? O que é que eu quero da minha vida? Eu estava a pensar que o programa de facilitadoras de círculos de mulheres, um descondicionamento total. E é por isso que eu sinto que imaginem, eu sei que há algumas pessoas que não estão interessadas ainda nesta proposta que nós estamos aqui a fazer, e não há problema nenhum com isso, porque cada um está a fazer o seu caminho, mas nós conseguirmos criar um projeto profissional usando, acima de tudo, e aqui eu não disse apenas, mas acima de tudo, a nossa intuição, é a coisa mais descondicionada que nós podemos fazer, não é? Porque todos nós estamos condicionados a pensar, epá, eu vou fazer sessões com aquele coach porque ele é que me vai ajudar a estruturar, eu vou fazer aquele curso de manifestação de dinheiro porque é isso que me vai ajudar a dar o salto no meu negócio, eu vou... E estas coisas são todas válidas, mas sempre que eu... E isto nos negócios espirituais é uma coisa que acontece muito, que é, ok, eu vou fazer este curso para ser ainda mais espiritual no meu negócio, mas, na verdade, eu não quero mesmo. Alguém que faz um curso destes, e eu digo isto porque eu também já fiz, eu não queria aprender o curso. Eu queria era viver a vida daquela pessoa que estava a vender aquele curso, ter o dinheiro dessa pessoa que está a vender aquele curso, mas acima de tudo usar aquela fórmula que ela usou. Então eu vou usar esta fórmula que esta pessoa usou e vou aplicar à minha vida e vou ter os mesmos resultados. E mais uma vez, não é... Vocês sabem que eu não sou tipo nem 8 nem 80, acho que estes cursos têm o seu lugar no mundo, não é? E nós próprios trabalhámos com a Eduarda do marketing o verão passado todo e foi uma experiência super, super fixe, estou zero arrependida, apesar de não termos aplicado aquilo que planeámos, mas a intuição tem de ser a base de tudo, tem de ser a bússola, tem de ser, e pensem nisso, não é? Porque a proposta aqui com o, não sei, já não me lembro o que é que estava a dizer, mas estava a falar do programa de facilitadores de círculos de mulheres, é através do Alquimia, que é o programa que está incluído ao fazerem este programa, vocês vão conseguir aceder à vossa intuição sempre. E qualquer decisão, qualquer coisa, uma publicação nas redes, uma decisão, contratar alguém, todas as decisões vão partir em primeiro lugar da vossa intuição. Isso é incrível porque isso é descondicionamento a 100%. 100%. Não há, sabem, não há nenhuma fórmula, não há nada que esteja acima disto. E eu sei que este acima também é um conceito altamente mental, mas não há nada que esteja acima da vossa intuição, nada, nem a coach mais multimilionária de fazer 10 figures a month, sabem, não há ninguém que esteja acima da vossa intuição, nada, não existe nada nem ninguém. E portanto, este é um convite absolutamente, pá, é incrível, não é? Claro que tem o workshop intensivo de intuição, que é começarmos este descondicionamento, são as bases de tentar perceber como é que o ego funciona, porque eu só chego à minha intuição. E é, eu falo muito sobre isto no workshop, que é claro que nós podemos usar os nossos guias, as cartas dos anjos, a numerologia, a astrologia e o human design, podemos usar todas essas coisas para nos ajudar a conectar à nossa intuição. Sem dúvida, eu uso-as todas. Mas eu tenho de começar, em primeiro lugar, a perceber como é que a intuição comunica comigo fora estas ferramentas. Okay? Como é que a minha voz interior se expressa? Porque é a minha voz interior, eu aprender a ler a minha voz interior. Então, é isso que eu vou ensinar neste workshop intensivo de intuição, e que é as bases para nós percebermos como é que o nosso ego comunica, que mecanismos é que tem, que crenças, quais é que são as minhas mentiras pessoais, o que é que me está a limitar. E quando eu começo a caracterizar o ego e a ter a capacidade de observar o meu ego no seu dia-a-dia a existir, eu aí consigo perceber o que é o ego, o que é a intuição, e consigo começar a... observar-me de cima do jogo, não é? Porque eu só consigo mesmo observar-me quando eu sei o que é uma coisa e o que é a outra. Isto são as bases que nós vamos aprender no workshop intensivo de intuição, e que é só por ser uma ferramenta incrível, porque nós não desejamos... Eu pelo menos não gosto de fomentar isso, esta dependência de recursos externos para eu me conectar com uma voz que está dentro de mim. Depois temos o Alquimia, que é para quem faz quem fizer o Alquimia tem incluído o workshop intensivo de intuição, porque é importante este já estar consolidado para depois certos conceitos e certas coisas que vamos trabalhar no Alquimia já está trabalhado, desenvolvido. E aí vai ser intuição pura e dura, vão ser exercícios, vão fazer sessões de voz interior comigo, vai ser uma coisa mesmo a energia também do desenvolvimento dos negócios, não só do dinheiro, mas tudo o que é energetics dos nossos projetos profissionais, e depois o programa de facilitadoras de círculos de mulheres, que é, sei lá, a proposta de valor final, e quem fizer esse vai ficar facilitada, certificada pelo Holística, mas também vai ter acesso ao Alquimia e ao Workshop Intensivo de Intuição. Portanto, quem quiser investir pouco e começar a explorar estes temas, pode vir fazer o workshop. Quem estiver numa fase de transição profissional, pode vir fazer o Alquimia. Quem se quiser certificar e mudar-se de profissão, pode vir fazer o programa de facilitadoras. E eu estou a falar tanto nisto porque todo este caminho que vamos fazer aqui ao longo dos próximos meses, e quem fizer o programa de facilitadoras vai levar comigo durante muitos meses, é descondicionamento puro e duro. Não há outra forma de fazer as coisas, pelo menos na minha visão neste momento. Então, muito importante também neste processo de descondicionamento, não tomar decisões a partir da mente. Vou repetir, não tomar decisões a partir da mente. Para mim, é mais outra coisa espetacular do Human Design, que é, eu cheguei ao Human Design e percebi, nós temos dois centros da cabeça, dois centros mentais, vá, que é o centro da cabeça e o centro Ajna, e mesmo para quem tem esses centros definidos, mesmo o Human Design, apesar de ter estes dois centros, não utiliza a mente para tomar decisões. E isto já é uma coisa que eu falo há tanto tempo. É claro que nós racionalmente no nosso dia-a-dia podemos usar a nossa mente para tomar decisões, sim, ou para realizar certas tarefas, sem dúvida. Eu, se estiver a escrever um e-mail, vou usar a minha mente, mas a tomada de decisão, não é? Se eu quiser construir uma casa, todo o processo de compra de materiais, de gestão de orçamentos, eu vou usar a minha mente, mas o processo de condução na compra da casa, no terreno, os materiais, eu usei a minha intuição. Percebem? A mente só serve para nos ajudar no processo prático de raciocínio. Tudo o resto nós devemos usar a nossa intuição, e é possível usarmos a nossa intuição. Então, nós acharmos que temos de tomar decisões a partir da nossa mente, e em sociedade estamos todos muito habituados a ouvir e a dizer preciso de tempo para pensar, isto é o maior condicionamento e uma grande mentira que nós estamos a dizer a nós mesmos. Nós não precisamos de tempo para pensar, nós precisamos de tempo para sentir no nosso corpo a intuição a comunicar, precisamos de tempo para silenciar a nossa mente em vez de fomentar o pensamento na nossa mente. Outra mentira é: não é possível nós operarmos a partir do ego. E é claro que eu tenho o meu ego, tenho imenso carinho pelo meu ego. Ainda a semana passada gravei um episódio sobre o ego é fixe. E acho que é importante nós honrarmos o nosso ego, mas também é muito importante nós sabermos quando é que ele vai atuar, quando é que eu vou agir e quando é que... Porque aí são, eu sinto que eu uso o meu ego em pequeninas coisas do dia-a-dia, tipo em coisas que não têm assim tanta relevância para mim, quando são coisas do meu sistema operativo, da forma como eu quero viver a minha vida, eu não uso o meu ego. Estava a pensar nisso, sobre como nós tantas vezes, eu sinto isso, que é, em relação, por exemplo, vou dar um exemplo, vocês já sabem, o meu ego gosta de dar exemplos. Não sei se já disse isto há bocadinho, mas estava a pensar nisso. O meu ego gosta de dar exemplos para sentir, para que todos sintamos que este é um caminho que qualquer pessoa pode ter. Então eu mostro-vos também que o meu ego existe. Mas eu estava a pensar sobre como nós usamos o nosso ego para nos encaixarmos uns nos outros, não é? Obviamente. E sobre como às vezes estamos a viver situações que não estão a ser um desafio, mas quando em conversa com alguém temos a necessidade de, por uma questão de empatia, se aquela pessoa está a passar por um momento difícil, então eu também vou dizer as coisas difíceis da minha vida. Durante a pandemia eu sentia um bocado isso. Eu acho que a pandemia foi uma coisa muito suave para mim cá em casa. Então às vezes encontrava-me com pessoas na rua e elas queixavam com a pandemia e estavam mesmo super enervadas e tristes e alteradas, e eu dizia, pois, porque sim, no outro dia também me aconteceu aquela situação. E claramente isto é o ego, não é? É o ego que está aqui a tentar empatizar com esta pessoa, está a tentar encaixar na forma que esta pessoa tem de ver o mundo, e não há nada de errado. Eu sinto que tantas vezes, de uma forma tão inofensiva, uso o meu ego em conversas e interações banais do dia-a-dia, mas depois, quando é para tomar decisões importantes, eu opero só a partir da minha intuição. E é uma grande mentira na nossa sociedade acharmos que tem de ser ao contrário. Depois, outra coisa que eu quero dizer que é super importante no nosso, na nossa, nesta fase de descondicionamento e eu creio que já disse há pouco, mas para mim o descondicionamento é uma coisa que acontece, vai ser um processo para toda a vida, porque nós continuamos a ter egos, não é? Como eu já disse aqui, eu não tenho qualquer interesse de me iluminar, de não ter qualquer ego, e é claro que há pessoas que nesta vida estão a passar por esse processo, não é? Até falámos a semana passada de será que o Eckhart Tolle tem ego? Honestamente não me interessa saber se ele tem ego ou não, mas porque eu, esta coisa do iluminado, tipo alguém que é iluminado, eu percebo que seja uma experiência incrível para alguém viver absolutamente sem ego e ter uma experiência só de iluminação, mas por outro lado é uma separação que estamos aqui a fazer entre pessoas, aquela pessoa iluminada está mais evoluída e isto é um atributo do nosso ego, não é? Isto é o ego a operar quando nós dizemos este tipo de coisas, porque nós não sabemos mesmo se essa pessoa podemos sentir, não é? Eu olho para Eckhart Tolle e penso que é assim uma das minhas maiores referências e que eu adoro, como sabem, estou sempre a falar nele, mas eu olho para ele e penso, pá, realmente este homem, tipo, eu fico horas e horas a ouvi-lo e é por deleite, mas eu não preciso de sentir-me separada dele, sabem? Porque nós somos todos um, na verdade, não existe separação entre pessoas. Então, para mim, este processo de iluminação é muito mais o de não procurar a iluminação, de eu não preciso da iluminação para nada, porque é tão fixe observar todas estas coisas da minha vida, não é? E saber quando estou a falar com a vizinha velhinha que tem imensos problemas na sua vida, e eu também lhe vou falar dos meus imensos problemas que tenho na minha vida, mesmo que eu não considere esses problemas assim tão relevantes. E eu estou verdadeiramente interessada nesse tipo de iluminação, e que é a iluminação de nós ocuparmos o nosso lugar. Acho que já devem revirar os olhos cada vez que me ouvem dizer esta frase, ocupar o nosso lugar, ou ocupa o teu lugar. Eu sinto que neste momento gostava de tatuar, juro-vos, isto é super bimbo, mas eu gostava de tatuar, ocupa o teu lugar no antebraço, sabem, para poder estar sempre a olhar. Não vai acontecer porque daqui, se calhar, há 6 meses eu já não posso ver esta frase à frente, mas digo aqui, volto a dizer, provavelmente vou dizer mais vezes, porque para mim é algo que eu tenho de estar sempre a recordar, não é? Para a minha personagem, eu tenho post-its de ocupar o teu lugar no computador sempre, para me lembrar que no meu trabalho eu vou ocupar o meu lugar e pronto. E que é o nós vivermos em pura conexão com o divino, não é? Com a nossa raiz. Não sei, eu olho para a natureza e vejo que a natureza está a ocupar o seu lugar. Vejo uma árvore e vejo que a árvore está ali. Não vai sair dali. Vem o sol e vem a chuva e a árvore está ali, a ocupar o seu lugar. E nós tantas vezes na nossa vida não conseguimos fazer isso, não é? Não conseguimos ocupar o nosso lugar porque temos tanto condicionamento, não é? Não conseguimos desapertar um bocadinho o colete de forças porque não temos coragem para enfrentar a dureza que é viver esta vida que está alinhada connosco. Para mim é um processo super leve, mas para algumas pessoas é uma coisa mesmo dura e difícil. Então, queria também dizer uma nota aqui sobre ocuparmos o nosso lugar, que eu sinto que, aqui vou partilhar mais uma vez um exemplo meu, e que é, eu sinto há alguns meses que estou num processo de transformação muito grande. Não sei quando é que não sinto que estou, mas sinto que este processo de transformação vai alterar muito o meu trabalho. E é por isso que aquele projeto que nós íamos lançar, a Magazine, que já estava toda pronta e não sei o quê, não aconteceu, porque eu, nessa altura, eu já começava a sentir que esta transição vinha aí, mas que esta mudança vinha aí, a vida estava-me a pedir para mudar, mas eu achava que era uma coisa que eu ia separar do meu processo profissional. Então, tipo, o Holística ia continuar a ser um espaço de saúde e bem-estar e espiritualidade, e todo este conceito do holístico, que eu continuo 100% a achar que é muito importante. Nós não podemos só cuidar da espiritualidade, há todo um corpo físico para trabalhar também, mas eu achava que era uma coisa que estava ali arrumada, que em termos operacionais nós íamos manter todos estes projetos e que eu depois iria seguir o meu caminho. Mas ultimamente o que eu tenho sentido é que eu... Isto é super egoico, ok? Mas também tem a ver com a forma como eu vejo o mundo e não posso separar disso. Eu, para conseguir falar visceralmente sobre uma coisa, eu preciso estar a vivê-la a 100%. As coisas que eu já vivi há muito tempo, aquilo já não me traz pica e eu não estou com a mesma energia nas coisas. Eu sei perfeitamente disso. Então há coisas que este ano estão a acontecer no Holística e que são as últimas vezes que nós vamos fazer estas coisas. Porque estou neste processo de transição, de ocupar um novo lugar na soberania, na minha soberania interna, não é? Estou neste movimento. Só que esta fase em que me encontro neste momento, e é por isso é que estou a partilhar, é uma fase de observação muito mais do que de movimento, que para mim, enquanto geradora manifestadora, acho que é assim que se diz em português, manifesting generator, como para mim faz muito mais sentido dizer em inglês. É uma coisa que é muito natural, percebendo agora cada vez mais o meu perfil de human design e também a astrologia, tudo aponta para isso, movimento, fogo, ação, concretização. No entanto, eu posso estar a ocupar o meu lugar estando quieta no vazio. E é assim que eu estou neste momento. E é tão importante nós ocuparmos os nossos lugares, porque eu, a ocupar o meu lugar profissionalmente, que é a nova fase profissional que vai surgir e que eu ainda não faço ideia para que direção, para onde é que eu vou, vai trazer ainda mais estabilidade a todo o resto da minha vida, porque eu vou estar a falar sobre uma coisa que me ilumina, eu vou estar a viver ainda mais isso que eu acredito. E aqui estou a falar profissionalmente, porque estou a dar este exemplo daquilo que estou a viver profissionalmente. Na minha vida eu sinto que já estou a ocupar o meu lugar na forma como vivo há muito tempo. Profissionalmente ainda não fiz essa mudança de falar se calhar mais sobre estes temas, de saber que há muitas pessoas que se vão deixar de identificar, de ter coragem para partilhar. Às vezes também é uma falta de, epá, aquilo que eu tenho para dizer as pessoas já sabem, mas é uma crença que eu tenho mesmo estúpida, eu sei, mas a maior parte das pessoas não sabe isto. E eu também sei conscientemente isso, mas sei que todas as vezes que eu digo para mim mesmo, epá, para que é que vais falar sobre intuição se as pessoas já sabem o que é intuição? Eu sei que isto é um mecanismo do meu ego, se calhar, de proteção, mas para dizer que nós não temos de falar sobre as coisas quando não nos sentimos seguros para falar sobre elas, mesmo que estejamos a viver, isso não significa que não estejamos a ocupar o nosso lugar. O nosso lugar, eu fui dar uma grande volta para dizer que o nosso lugar é um lugar que se ocupa no coração e é um lugar que, à vista de fora, para o mundo, pode não fazer sentido nenhum, sabem? Se calhar pode não fazer sentido nenhum se vocês observassem o meu jogo agora de cima e a peça no meu jogo está parada, está sem movimento. Para vocês aquilo não ia fazer sentido nenhum, mas para mim é, no meu coração, eu estou exatamente onde devia estar. Então é de lembrarmos todos os dias que nós trabalharmos ativamente para desconstruir este condicionamento a que estamos expostos ao longo das nossas vidas, é ocuparmos o nosso lugar todos os dias mais um bocadinho, é vivermos mais alinhados com o nosso coração, é fecharmos os olhos à noite para dormir e sentirmos que, bolas, nem acredito que esta é a minha vida, está completamente alinhada com a forma como eu vejo o mundo, com a forma como eu quero viver a vida. E isto é absolutamente incrível. Nós temos tantos privilégios, a forma como nós vemos a vida é tão diferente da dos nossos avós, dos nossos pais também, que estavam completamente a sobrevivência, não? Eles nem questionavam o que é que era ser feliz, eles tinham de sobreviver e pronto. Se calhar para alguns pais não foi bem assim, mas para os meus eles têm um bocado esse padrão e eu consigo perfeitamente ver de onde é que vem. Mas para mim não. Aquilo que eu quero da vida não tem nada a ver com aquilo que a minha mãe queria da vida quando tinha a minha idade. Então vamos honrar e vamos ocupar esse nosso lugar, já que a vida nos deu de mão beijada. Bem, não é bem de mão beijada porque dá trabalho, mas já que estamos vivos, não é? Estamos vivos, escolhemos estar aqui, então vamos ocupar o nosso lugar. Espero que este episódio não tenha ficado muito confuso. Partilhem com os vossos amigos e com a vossa família. Vamos ajudar os outros a perceberem que é possível nós passarmos por este processo de descondicionamento. É possível e absolutamente necessário. Obrigada a todos por estarem desse lado. Até para a semana. Um dia cheio de... muito bem. Tchau.